Olá, seja bem-vindo ao podcast do Ministério Pescador Sal da Terra. Todas as sextas-feiras, sempre nesse mesmo horário, sai um episódio novinho para você. Por isso, prepare o seu coração, porque o Senhor vai falar fortemente com você.
Amor, graça, bondade. Então, nós queremos que vocês fiquem bem, que isso fique bem cravado em vocês. Nós somos uma família de pescadores. O que é pescador? Com as três últimas letras, fala o quê? Hã? Dor. Pescador. A coisa mais gostosa que tem é quando alguém chega com problema, com dor na alma, com as emoções abaladas, machucado, depressivo, angustiado, ou com uma dor de qualquer espécie, e a gente pode colocar a mão, fazer uma oração, e essa dor sair, esse mal sair. Isso é bom demais. Então nós somos uma família de pescadores. Então isso aqui não é uma igreja, isso aqui é uma sala de aula, isso aqui é um momento de pedagogia, onde o Espírito de Deus vai te ensinar, usando a minha vida, porque talvez eu saia de um assunto aqui para falar especificamente para você que esteve aqui hoje, e você vai entender que, ou você que está nos vendo pela internet, talvez nós vamos sair do assunto para falar com você à distância, do que Deus quer fazer na sua vida e do que você precisa praticar. Então isso aqui é uma receita. O poder não está aqui quando você recebe a palavra só, o poder está quando você começa a praticar o que você ouviu. Amém? Adianta uma receita de um bolo gostoso se você não for para o fogão? Não adianta nada. Então você vai receber uma receita hoje de ficar muito rico, de ficar muito próspero. Aí você diz: meu Deus do céu, já ouvi tantas palavras sobre isso, será que vai ser hoje o dia do meu milagre? Vai, quem sabe essa palavra acha um terreno bom aí agora, um coração pronto, e você entende. Então vou procurar começar bem devagarinho com você, porque talvez você deveria estar no prézinho do evangelho e você está achando que está na faculdade. Está enganado. Às vezes você não sabe os mandamentos mais simples e você acha que está entendendo alguma coisa. Então hoje nós vamos pegar do A ao Z. Então se você for prezinho aqui, que mexe com massinha, as crianças na escola, você vai entender. E se você também for um PhD lá em cima, você vai entender, porque vai ser tão simples. Como ficar rico? Você pode pregar isso? Posso, eu sou rico. As pessoas ainda me acham mais rico que eu sou ainda. Eu sou mais rico para as pessoas do que muitas vezes na realidade. Todo mundo fala: nossa, aquele homem é rico, aquela igrejona, aquela coisa toda e tal, é rico. Nós aprendemos um segredo com o Senhor, que com 5 pães e 2 peixinhos trata de uma multidão. Nós aprendemos que com 5 pães e 2 peixinhos faz proeza. Nós aprendemos essas coisas, nós aprendemos segredos em Deus que muda o quadro das nossas vidas, porque riqueza não é o que está por fora, riqueza é o que está por dentro de você. Jesus não trabalhava e contratou um tesoureiro para o serviço dele. Jesus não saiu pedindo emprego, não, irmãos. Gente, tem empreguinho de carpia aí? Não, pelo contrário. Ele ainda arrastou foi uma multidão de pessoas que não fazia nada. E todo mundo comia. Todo mundo bebia. Todo mundo era curado. Todo mundo era liberto. Com ele não tinha problema. Ué, eu tenho que aprender com esse Jesus como é que faz isso também, ué. Porque ele veio para ensinar nós, ué. Já parou para você pensar que Jesus não trabalhava? No trabalho secular? Embora o trabalho dele foi muito maior que qualquer trabalho de ser humano qualquer. Porque curar enfermo é trabalho, sabia? Do reino de Deus. Expulsar demônio é um trabalho. Porque para expulsar demônio você tem que ficar sem comer. Até jejuar você tem. Se você não jejuar, o diabo não sai. Então, é trabalho. Mas é o que é espiritual. Então nós aqui do ministério temos esse lugar como uma sala de aula para você aprender e para nós aprendermos. Estão prontos? Vamos aprender a ficar rico? Vamos? Então fala para a pessoa do seu lado. Tem milhões te esperando. Tem milhões te esperando. Tem milhões. Quanto você daria? Você que é solteiro ou solteira, quanto você pagaria para ter o marido, aquele homem, sabe, aquele camarada arrumado, alinhado, aquele homem assim que é o príncipe do cavalo branco, o homem que está aqui, quanto você pagaria para ter a esposa, aquela mulher que você olha para outras mulheres e não consegue achar nada nela que te encanta mais do que a sua mulher? Quanto que vale só um achado desse? Isso você não acha em qualquer canto, não, filho? Isso aí é alguma dádiva de Deus. Então, quando você olha riqueza e prosperidade, a sua cabeça está tão bitolada que você só pensa em dinheiro. Riqueza para você é dinheiro na conta. Riqueza para mim não. Riqueza para mim não é nem um travesseiro top, nem um lençol de mil fios. Riqueza para mim é o sono, que se eu deitar em cima de uma pedra eu dormir. Tem tanta coisa que é riqueza, tem tanta coisa que é prosperidade, e que você não tem. Se eu sentar com você ali no escritório e perguntar para você qual que é a área que você é pobre, tem gente aqui que precisa de uma turma de amigos para ir para um boteco, para um barzinho, para ser feliz. Que pobre que você é, hein? Você precisa de uma bebida, de um hall de amigos que te bajule enquanto você tem alguma coisa, para você ser feliz por uma noite. Mas chega de madrugada, quando chega na sua casa, chega arrebentado, sem vida, sem nada. Que pobre que você é. Que mendigo que você é. Carente. Conhece alguém carente? Carente de afetividade, carente de tudo, mal resolvido por dentro. Olha que pobreza é essa. E às vezes tem dinheiro, às vezes tem até um diploma, às vezes tem até uma profissão definida, mas é um pobre, é uma pobre. Eu quero te mostrar o que é riqueza, que só Jesus pode dar. Riqueza é uma pessoa bem resolvida. Se você não é bem resolvido, você é pobre. Mas se você é bem resolvido, você é próspero, você é rico, porque você vai dar valor nas coisas mais simples da vida. O rico em Deus, ele se alegra com o que comer e com o que beber. O rico do mundo só se alegra se ele tiver mansões e milhões e 50 carros, sendo que anda só num. A mulher rica, que pensa segundo o mundo, ela tem sapateiro com 60 partes de sapato. Parece uma centopeia. Tem que ter uma lista de calçado, tem que abrir assim, olhar assim, ó, de baixo em cima, e ela ainda olha e fala: não tem o que eu quero aqui, eu estou precisando comprar sapato. Que pecado, hein? Porque não contenta nem com o que tem. Roupa, tem roupa para escolher, modelo, mas não contenta, porque qualquer roupa que colocar em cima de um corpo descontente, ela fica toda desajeitada. Ou alguém elogia, mas você chega em casa e tem que tirar aquela roupa. Então vamos ver o que é riqueza, o que é felicidade. Vamos começar pelo princípio básico. Vamos entender como ser uma pessoa feliz, próspera, rica, milionária nessa terra. Vamos entender isso? Então vamos começar lá no beabazinho. Hoje o Espírito Santo vai pegar na sua mão e ensinar você a fazer bolinha. Bolinha, escrever a bolinha, depois A, E, I, O, U, até você estar escrevendo normalmente, tá bom? Vamos começar a aprender a ser rico. Você sabia que os tolos não gostam de ser confrontados? O ignorante não gosta de ser confrontado. Ele apela. O sábio gosta e ama a exortação, porque ele fica mais sábio ainda. O tolo, Salomão diz que se você exortar um tolo, é como você puxar a orelha de um cão. Ele te morde. Efésios capítulo 6, vamos começar a nossa aula de prosperidade. Efésios 6, verso 1. Vós, filhos, para aí agora, não anda mais para frente não, para. Quem aqui é filho? Vós, filhos, começa a aula de prosperidade e riqueza a partir desse versículo. Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Você foi obediente ao seu pai? Se não foi, você precisa pedir perdão para Deus. Mas Deus já me perdoou? Já te perdoou, mas não te trouxe uma consciência ainda. Talvez você foi um péssimo filho. E com certeza um péssimo filho será uma péssima mãe, um péssimo pai. E com certeza, se você não foi um bom filho e não honrou o seu pai, não honrou sua mãe, você está propenso a ter filhos no futuro que vão fazer com você a mesma coisa que você fez com seu pai e com sua mãe. Então, se você foi um mau filho, uma má filha, e seu pai e sua mãe ainda são vivos, dá para você consertar ainda. E se não for vivos, dá para você pedir perdão para Deus pela ação que você teve com seu pai e com sua mãe. Talvez você foi um filho rebelde, um filho que deu muito trabalho para seu pai, muito trabalho para sua mãe, e você está colhendo um fruto que ainda não houve arrependimento daquilo que você fez lá atrás. Pastor Célio, eu nasci de novo, eu sou nova criatura, meus pecados foram perdoados, mas talvez você não tenha consciência do mal que você fez. Está aquele mesmo homem, aquela mesma mulher, que não se arrependeu ainda do que fez lá atrás. E aí você reclama dos seus filhos, mas devia reclamar também de você mesmo, o que você foi para seu pai e para sua mãe. Porque se você não honrar seu pai e sua mãe, que as pessoas que gerou você, você vai honrar quem? A geração dele é melhor do que ele? Quem te segurou no colo, quem te cuidou, quem te afagou, quem cuidou de você, para você não se ralar todo, para você não cair no fogo, para você não cair na água, para você não se afogar com a comida, cortou a carne em pedacinho no prato para você comer, se essa pessoa não tem valor para você, ninguém tem valor para você. Por isso, mulheres que vão casar aqui, olha para o homem segundo o que ele trata a mãe dele, porque se não tratar bem a mãe dele, não vai tratar bem nem você. Mulheres, olha para os pretendentes assim. E os homens, olha como é que é a mãe dela. Porque o cavaco não cai longe do toco. A fruta não cai longe da árvore. Honra da filha para a mãe. Honra do filho para o pai. Esse é o primeiro mandamento para que você vá bem. Olha o que é que diz. Vós, filhos, sede obediente aos vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe. Aqui tem alguma outra colocação? Se eles forem bonzinhos, se o teu pai não foi alcoólatra, se a sua mãe não foi completamente virada, ou sei lá, uma pessoa má, uma pessoa ruim, independente disso, a Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe. Você que é filho que está aqui, se você só vai ter alegria de prosperidade, alegria na sua vida, se você for um filho que honra pai e honra mãe, se eles estão vivos, honre eles. Liga todo dia para o seu velhinho e fala, eu te amo, desliga o telefone, e ele fica chorando do outro lado, porque não está acostumado com isso. Diga para sua mamãe, abraça ela e dá um cheiro no cangote dela, não é só dia das mães que você leva flor, não, é honra, honrar pai e honrar mãe. E essa igreja do Senhor Jesus não aprender a começar pelos princípios mais pequenininhos, os básicos, ela nunca vai chegar numa vida plena e satisfatória. Foi o Senhor Jesus que disse, através do apóstolo Paulo, honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessas. É mandamento com promessa. Qual que é a promessa? Vamos ler a promessa? Para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Você morreu lá com seus 95 anos, uma velhinha saudávelzinha, né? Olha para a pessoa do seu lado e fala, você vai ser um velhinho bonito, hein? Você vai ser uma vovozinha linda demais, hein? Cheia de bisneto, tataraneto no seu colo, escondendo sua dentadura. brincando de cavalinho, seus bisnetos brincando de cavalinho na sua bengala. A única maneira, se você quiser longevidade de vida na terra, honra seu pai e sua mãe, porque senão você vai morrer novo, você não passa dos 60. Se a Bíblia diz aqui, ó, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Você não precisa ter medo de morrer, não. Você vai morrer bem velhinho mesmo. Se Jesus não voltar logo, você vai morrer bem velhinho. E viver bem, por quê? Se você honrar, é um mandamento de Deus com promessa, para que te vá bem e viva muito tempo na terra. O que é uma pessoa que vai bem? Uma pessoa abençoada, abastada. E vós, pais, não provoquei a ira os vossos filhos. O que é provocar a ira? É você ser um proporcionador dos seus filhos a ir para um raio de ação que o inimigo ataca. O que que os pais estão fazendo hoje em dia? Os pais estão criando as crianças e ele pega um tablet e coloca na cara da criança, e é a única maneira da criança ficar quieta. Isso com 2 aninhos de idade. No meu tempo de menino, eu não sou tão velho assim, mas quando eu era criança, guri corria e o osso dele parecia osso de galinha caipira. Hoje os ossos dos meninos estão parecendo osso de galinha de granja. Tudo fraquinho, tudo raquítico, tudo doente, tudo propenso a qualquer coisinha, desequilíbrio total. Porque os pais não honraram os seus pais e os pais dos pais não honraram os pais, gerando uma geração fraca. Então você quer viver prosperidade? Comece já da base, honrando pai e mãe. Tudo que você faz dá certo. Aprenda a amar pai e aprenda a amar mãe, para que o dia que você vê a possibilidade deles morrerem antes de você é muito maior, para você não fazer aquele berreiro em volta do caixão do seu pai. Mora longe do pai, nem liga para ele, não liga para a mãe, aí morre, sai todo mundo doido, desesperado, aí atropelando tudo aí, porque meu pai morreu, eu tenho que ir lá ver ele agora. Chega lá, chora, de arrependimento, devia ter amado mais e não amou. Como é que uma geração vai ser próspera se não tem o princípio que é a honra de pai e honra de mãe? Não tem prosperidade para quem não tem honra. Então fale para o teu pai todo dia que você ama ele, fala para a tua mãe, honra ele, honra ela. É duro escutar isso, né? Mas quanto tempo você faz que você não fala para o teu pai que você ama ele? Que você não fala para a sua mãe que você ama ele? Quanto tempo faz? Tomara que você tenha filho igualzinho você. Esse é o seu castigo, ter filho igualzinho você é. Mas dá tempo agora, se você arrepender hoje e mudar, e amanhã você já começar nessa nova doutrina, está cancelado o que eu falei. Amém, ufa, além. Honra teu pai e tua mãe. Você sabe que a sua mãe gosta de pé de porco? Compra pé de porco e leva para ela, filho. Você sabe que seu pai gosta de alguma coisinha? Compra e leva para ele, agrada o velho. Você só tem ele mesmo, filho. Agrada. Chega lá, dá cheiro, beija, gruda. Isso é riqueza. Tudo que você põe a mão funciona. Você é poderoso na terra. Prosperidade e riqueza haverá na sua casa. Porque você é justo. Pratica justiça com aquele que te gerou. E você, abençoado, você pega amigos e arruma amigos que não honra pai, não honra mãe. Uma hora um amigo desse te joga num rabo de foguete. Porque você não honra o pai e não honra a mãe, vai honrar você? Começa a escolher pessoas para andar perto de você. Pessoas que têm princípios que estão de acordo com a palavra de Deus. Quem não honra pai e não honra mãe não é digno de honra nenhuma. Não é digno de amizade sua. Se você vê uma pessoa falando do seu pai e da sua mãe, corre dele. Uma colisão com ele é perca total. Isso é prosperidade. Você quer que tudo dê certo para você? Começa o primeiro princípio. Se você não honra o pai e a mãe que você vê, você vai honrar a Deus que você não vê? Ah, mas não vai mesmo, né? Dá licença. Não vai mesmo. Eu honrei meu pai e minha mãe até os últimos dias da vida deles. Eu honrei eles. Servi os velhinhos. Sou um homem abençoado por isso. Eu comecei o primeiro princípio, honrando pai e mãe. E aí, não, eu quero prosperar. Prosperar para quê, filho? Você não vai cuidar nem dos seus. Sua mãe vai ficar lá à míngua. E você vai estar nas Bahamas, gastando dinheiro. E a sua mãe lá sem nada que ela gosta, pelo menos. E você que está olhando para mim com essa cara aí, que nunca deu nada para tua mãe, nem honra ela. E você quer ser próspero? Eu quero um milagre financeiro, eu quero prosperar. Está aqui, ó, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Esse é o mandamento do Senhor. Foi o Senhor que mandou. Você quer ir bem na terra? Quer viver muito? O que você quer na terra? Não é ir bem e viver muito? Qual a outra coisa que você quer? Se você tiver outro pedido, você fala para mim, que eu ainda não conheço outro melhor que esses dois. Viver bem e viver muito. Isso é riqueza. A maior riqueza que tem é viver bem e viver muito. Muitos anos na terra. E isso é promessa. Mas essa promessa tem que honrar pai e mãe. Então você tem que honrar pai e mãe. Depois você tem que honrar a Deus, todo o seu coração. E aí vão começar uma listinha de honra. Você honra o pastor que te batizou? A pessoa que desceu com você nas águas, batizou você? Você tem honrado essa pessoa? Eu nunca cheguei diante do meu pastor sem presentes, sem honra, falando menos e ouvindo mais. Quando você chega perto do seu pastor, não precisa desatar o saco, não, porque ele sabe quem é você, ele desceu com você nas águas, ele sabe quem é você. Fica calado que ele vai te falar o que você precisa. Vou te fazer uma ilustração para você entender. Se Deus estivesse no escritório lá no fundo e fosse atender todos nós hoje, e desse uma folha em branco para você e uma caneta, e você fosse conversar com Deus, lá no fundo, o que você escreveria nessa folha? Para chegar lá e apresentar para Deus? Quais as perguntas? O que você perguntaria? O que você escreveria nessa folha? Você escreveria na folha frente e verso? Ou você levaria essa folha em branco lá para Deus e escrever tudo que Ele quer para você? Então, quando você chegar diante do seu pastor, fale menos, escuta mais, porque Ele sabe o que está de errado em você, mas você não deixa. Esse dia eu falei para uma mulher que eu era para honrar o marido dela, que tudo ia mudar na casa dela. Ela disse, mas ele está errado, como é que eu vou honrar ele? Eu falei, então o que você veio fazer aqui se não foi pegar uma instrução? Honra teu marido, hein? Não, mas ele está tudo errado aí, eu estou certo, ele está errado, como é que eu vou honrar ele? Eu falei, você veio buscar uma instrução de Deus, honra seu marido. Não está escrito na palavra? Vós, mulheres, honrai os vossos maridos. Não está escrito? Por que você não honra ele? Não foi você que disse sim lá no cartório? Você falou, não, eu caso com você. Sim, não foi você que escolheu, você não escolheu? Ou foi amarrada? Não, não escolhi. Então por que você não escolheu mal? Se você escolheu mal, então o problema está com você. Você não sabe escolher. Então tem que consertar você, porque na escolha sua é péssima. Agora eu estou te dando um conselho, você quer escolher ainda o seu conselho. Eu estou te aconselhando a honrar seu marido, e você está aqui dizendo para mim que ele não merece ser honrado. Esse é o seu problema, você anda dentro das suas escolhas. E nem sempre as suas escolhas estão certas. É por isso que a gente precisa um do outro. Eu falei, é por isso que você precisa de um pastor. Para no momento que você não saber para onde ir, você chegar nele e Deus puder usar esse pastor para falar com você. Porque quando os médicos disser para você que não tem mais jeito para você, você vai procurar quem? A funerária? Ou você vai procurar alguém que ore por você? E esse alguém que ora para você só funciona se você honrar ele. Senão não funciona. Honra é algo que só os sábios fazem. Então honra seu pai e sua mãe, honra as suas autoridades. No seu patrão, ele pode ser o cara mais ruim que for, se você falar mal dele, ele tem um funcionário que não presta. Quando você chegou lá para pedir emprego, ai, eu sou santinho, aquela maior humildade. Aí você foi crescendo na empresa, a empresa começou a criar dependência de você, você começou a crescer as asas. Agora é o seguinte, se não te quiser, o concorrente quer. Quando você sentiu o bicho da goiaba, naquele lugar, A sua humildade foi para o ralo e a sua exaltação levantou. Você deixou de honrar a quem um dia te deu uma oportunidade. E depois você quer que as coisas dêem certo para você. Não dá certo assim. As coisas que podem dar certo para você precisam dar dentro de uma decência. E aqui a decência, aqui, ó, essa palavra que te ensina como você deve proceder. Honra seus senhores, mesmo que eles não for crentes. A Bíblia diz para honrar os seus senhores. Está escrito lá em Timóteo: vós servos, honra os seus senhores. Filho honra pai. Esposa honra marido. Marido honra esposa. Funcionário honra patrão. Patrão honra as leis do Estado. É tudo uma questão de honra. E a gente quer prosperidade, mas não sabe honrar nada. A gente não honra nem pai. E se Deus te deu uma empresa, você não vai honrar também o Estado pagando seus impostos? Pastor, como é que paga impostos? Pagando. Jesus não mandou pagar os impostos? Dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Paga os seus impostos em dias. Paga as suas coisas em dias. Mas se for pagar tudo, não dá. Dá sim. Dá. Porque quando você foi abrir uma empresa, você sabia que tinha impostos. Então começa a honrar tudo na tua vida. Honra o seu Deus acima de todas essas honras. Honra o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com a premissa das suas rendas. Então abundarão os teus celeiros e encherão e transbordarão os seus lagares. Está escrito. Honra. Nós, como igreja do Senhor, temos que aprender essa palavra honra. Os mais novos honram os mais velhos. Nós queremos viver próspero e ver sobrenatural e milagre na nossa vida? Vamos aprender princípio de honra. Prosperidade vem com honra. Riqueza vem com honra. Sabedoria vem com honra. Salomão, quando ele era menino, ele sentava no colo do pai dele e ouvia suas palavras. Ele mesmo escreveu uma das cartas: quando eu era menino, no colo do meu pai, eu ouvia suas palavras. Se tornou um homem rico, um homem sábio, o mais sábio do tempo dele. É com honra, eu honrava o pai dele. E você, pai que está aqui, você está deixando seus filhos ir para onde? Ele tem que ir lá para a escolinha ali, ó, lá que é o lugar dele aprender. Ele tem que vir para a igreja. Aí você deixa ele ir para uma festinha de aniversário e não deixa ele vir para a igreja. Depois você quer que a igreja vá lá tirar ele das drogas. Aí você junta todo mundo da igreja para ir lá tirar seu filho. Isso não funciona. É pequeno, ensina o menino no caminho que ele deve andar, e quando ele ficar grande, ele não desvia. Ele não se desvia, está escrito. Então, pais que estão aqui me olhando, nós temos pessoas capacitadíssimas para cuidar do teu filho. Deixa ele pegar piolho lá na escolinha. Você não pegou piolho quando você era pequeno? E está vivindo a Silva aí. Meu papel fiz muito bem feito. E glorifica a Deus por isso. Então eu posso te ensinar como fazer o seu papel. Ensinei desde pequenininho a orar, a buscar o Senhor. Depois de grandes, faz o que eles querem. Quando eles têm o CPF deles e têm a vidinha deles, eles fazem o que eles quiserem. Mas junto comigo foi top. Então começa. Você quer riqueza? Começa a olhar para dentro da sua casa. Talvez está havendo desonra dentro da tua casa. Desonra da mulher com o marido, desonra do marido com a mulher, desonra do filho com o pai. Você, pai que está aqui, se você deixar o teu filho te desonrar, você está lascado. Ah, pastor, mas os meninos de hoje em dia, eles fazem, você não sabe o que eles fazem. É porque eles mandam em você. Então você quer riqueza? Ter filho saudável é riqueza ou não é? Ter marido abençoado de uma mulher só é riqueza ou não é? Ter esposa abençoada de um marido só é riqueza ou não é? Ter uma cama confortável é riqueza ou não é? Ter apetite e comida é riqueza ou não é? Então vamos falar de prosperidade, filho. O resto daí, carro de luxo, essas coisas, isso é coisas, isso é coisinha que vai vir para o que sabe honrar pai e mãe, que sabe honrar liderança, que sabe honrar patrão, que sabe honrar o Estado, que sabe honrar a Deus acima de todas as coisas. Nós temos que honrar a Deus. Honrar pai, honrar. Põe essa palavra no teu coração a partir de hoje. Honra. Tenha honra. Honra pelos mais velhos. Honra pelas autoridades. É assim que você prospera. Quando nós fomos fazer uma missão em Codó, no Maranhão, a primeira coisa que eu fui foi honrar as autoridades. Eu cheguei na prefeitura para falar com o prefeito. E cheguei, olha, nós queremos fazer um evento aqui na cidade. Então eu queria pedir permissão para o senhor. Por que você está me pedindo permissão? Eu disse, porque o senhor é a autoridade máxima nessa cidade. E eu preciso honrar o senhor aqui. Ah, o prefeito desmontou. Fomos fazer em outra cidade, eu cheguei lá, fui falar com o prefeito. Então nós vamos trazer para cá 30 toneladas de alimentos, vamos trazer roupa, calçado, distribuir. Falei assim, ó, gente, ó, vou falar uma coisa para você. Aqui está o seguinte, vou te contar o problema dessa cidade. Nós estamos alugando as casas para pôr criança nas escolas, porque não tem escola. Aqui não tem escola, aqui não tem comida, aqui não tem nada. O que vocês estão fazendo aqui? Conta logo o que vocês querem. Eu falei, senhor prefeito, nós queremos só servir as pessoas. Não, ninguém é bonzinho assim não. Pode me contar o que está acontecendo. Eu podia falar, pô, eu estou vindo à sua cidade. Não, fui honrar o prefeito. Não, senhor prefeito, pode buscar aqui, ó. Nós fizemos uma missão aqui no YouTube aqui, e eu fui honrando o homem, até que ele falou, nunca vi isso acontecer. Eu falei, mas é a primeira vez. Então está acontecendo. Ele abriu as portas, nós entramos na frente, fizemos um evento lá para quase 8 mil pessoas dentro da cidade dele. E saímos de lá e ele falou assim, nunca tive com pessoas igual a vocês. Aprendeu a honrar. Eu sou um bem sucedido, abençoado, porque eu aprendi a honrar o meu pastor, eu aprendi a honrar meu pai e minha mãe, eu aprendi a honrar as autoridades, eu aprendi a honrar, e hoje você foi ensinado a honrar. Quem você está desonrando? Nada funciona para você debaixo de desonra. Lúcifer desonrou Deus no céu e ele caiu. E ele caiu e agora ele está perseguindo os que desonram também. Ele é perseguidor direto daqueles que por vontade própria desonram. Amém. Você aprendeu? Honra teu pai e tua mãe. Agora você sabe o que fazer e você não fizer, então você é transgressor da lei. Porque essa é uma lei do Senhor, honrar pai e mãe. Então não importa se você está de bico com a sua mãe, se você está de mal dela, se você faz um tempo que você não conversa com ela, ela chateou você, você tinha razão, e você acha que você tinha razão, e pela sua razão você não foi procurá-la, agora você acabou de saber que você não tem razão. Honrar pai e mãe é sem razão. Não precisa de razão para honrar. E aí tudo vai começar a dar certo na tua vida. Tudo começa a mudar a partir da honra. Amém? Glória a Deus.
E este foi mais um episódio do nosso podcast. Esperamos que este ensino tenha tocado poderosamente o seu coração. Não se esqueça de compartilhar com alguém e acessar as nossas redes sociais. Deus te abençoe e até semana que vem.